DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
O Parlamento moçambicano aprovou hoje o estatuto especial do líder do segundo maior partido, com direitos orçados em 1 milhão e 800 mil euros, incluindo a faculdade de o beneficiário fixar o seu próprio salário. A Resistência Nacional de Moçambique, ou RENAM, foi o segundo partido mais votado nas eleições gerais de outubro. A proposta hoje aprovada preconiza que o líder do principal partido da oposição, neste caso Afonso de Lacama, tenha uma residência oficial, gabinete de trabalho, veículo isento de impostos, segurança pessoal, passaporte diplomático e assistência médica para a mulher e filhos menores de 18 anos. Representantes do Banco Mundial e o Ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau assinam amanhã, quinta-feira, dois protocolos de apoio financeiro ao país no valor global de 5 milhões e 600 mil euros, anunciou hoje a instituição em comunicado. Um dos protocolos prevê a atribuição de cerca de 4 milhões de euros diretamente ao governo, enquanto um outro diz respeito à entrega de 1 milhão e 700 mil euros ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional, ou TPI, em Haia, na Holanda, deu hoje aos procuradores um prazo de uma semana para apresentarem provas contra o presidente do Quênia ou retirarem a queixa. O tribunal considerou que mais atrasos no caso do presidente Uhuru Kenyatta seriam contrários aos interesses da justiça, citamos. Kenyatta é o primeiro chefe de Estado a comparecer no tribunal após a sua iniciação formal em 2012 por crimes contra a humanidade cometidos nas eleições de 2007, o que o próprio nega. Os procuradores pediram várias vezes adiamentos, alegando que testemunhas foram subornadas ou intimidadas e que o governo de Nairobi se recusa a entregar documentos fundamentais para o processo. Pelo menos 6 pessoas morreram hoje no ataque contra uma coluna de viaturas das Nações Unidas em Mogadíscio, capital da Somália. Um carro armadilhado explodiu quando a coluna passava numa estrada perto do aeroporto internacional. A milícia terrorista islamita Al-Shabaab reivindicou o atentado. A Aliança Internacional contra a Milícia Terrorista Estado Islâmico, EI, assinala primeiro os êxitos no combate. Um comunicado dos cerca de 60 países que fazem parte da Aliança afirma que está a ser travado o avanço da EI na Síria e no Iraque. Com o apoio de ataques aéreos internacionais, as tropas do Iraque e do governo regional curdo naquele país conseguiram reconquistar terreno. Representantes da Aliança encontraram-se em Bruxelas, capital da Bélgica, para debater estratégias. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Washington, John Kerry, disse que a luta contra a EI poderá levar vários anos. A Alemanha participa na aliança fornecendo armas aos combatentes curdos de Peshmerga. Entretanto, o Irão desmentiu notícias segundo as quais estaria igualmente a bombardear posições do Estado Islâmico no Iraque. A Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, vai tentar abrir um novo canal de comunicação com a Rússia a nível de peritos militares. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse no encontro com os seus homólogos da NATO em Bruxelas que se trata de garantir um mínimo de contacto em tempos de crise. A proposta partiu da Alemanha para tentar gerir a crise na Ucrânia. Em abril, a NATO suspendeu a cooperação com Moscovo por causa da anexação da Crimeia ucraniana pela Rússia. A União Europeia aprovou mais 500 milhões de euros de ajudas à Ucrânia. O comissário responsável pela economia, Pierre Moscovici, disse em Bruxelas que os fundos se destinam a apoiar o país numa altura de grandes desafios económicos e sociais. A assistência está condicionada à implantação de determinadas reformas, como a luta contra a corrupção e uma melhoria da administração fiscal. Ao todo, a UE já disponibilizou a Kiev 1.600 milhões de euros. 2014 poderá classificar-se como o ano mais quente que há registro, anunciou hoje a Agência Meteorológica das Nações Unidas em Lima, capital do Peru, onde decorrem, aliás, conversações internacionais sobre o clima. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, faz o balanço da subida das águas dos mares, das secas graves e das cheias desde janeiro e apresentou dados provisórios relativos a este ano que mostram que 14 dos 15 anos mais quentes registados ocorreram todos no século XXI. Caso novembro e dezembro reforcem os dados, será confirmada a tendência subjacente de longo prazo de aquecimento, considera a OMM. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Médico moçambicano contribui para o combate ao ébola na Libéria. Ainda na Libéria, depois do alívio, sobreviventes do ébola entram em desespero. Em Angola, a ONG SOS Habitat nega que esteja a apoiar ocupantes ilegais de terras. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2014. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, informou que o país vai reabrir a fronteira com a Guiné-Conakry dentro de 5 dias. O anúncio surge depois da cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, realizada no mês passado, quando os chefes de Estado decidiram reabrir as fronteiras com a Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. O objetivo é evitar que as populações dos países afetados pelo ébola sejam estigmatizadas. E a propósito da Libéria, naquele país da África Ocidental, está o médico moçambicano Jeremias Nayene, que desde outubro ajuda a dar uma resposta à epidemia na pequena cidade de Greenville. Especialista em medicina tropical, ele contou a DW África o que o levou ao país.
Eu sempre fui apaixonado por trabalhos humanitários. Já trabalhei em lugares muito remotos em Moçambique e em Angola. E já estava mesmo a pensar em fazer um trabalho humanitário antes mesmo de surgir o surto de ébola. Então eu estava a fazer o meu mestrado na Holanda e recebi 3 convites por parte da Organização Mundial da Saúde. Uma era para Guiné Equatorial, outra era para Angola. E depois surgiu este da ébola, que eu não pensei 2 vezes e decidi aceitar o convite.
Em que nível que está essa ajuda humanitária entre países do continente africano?
Eu acho que está num bom nível, embora por parte de países de expressão portuguesa, eu sou o único que está cá. Mas em termos globais, a ajuda por parte dos outros países de África é muito forte. Temos uma unidade de tratamento de ébola, conduzida por médicos ugandeses. E os outros estão colocados nos distritos, dando apoio, por exemplo, em treinamentos e supervisões.
Quais são as principais dificuldades que o senhor encontra no enfrentamento ao ébola?
São as vias de acesso. Temos recebido casos de lugares muito remotos e quando surge algum caso de ébola, nós temos que listar o nome das pessoas que estiveram em contato com esse caso. As vias de acesso são muito precárias, então muitas vezes temos dificuldades de alcançar essas localidades remotas e ter informação diária desses casos. A outra dificuldade é em relação à comunicação. É muito difícil fazer ligações no lugar onde eu sou baseado. A internet também é muito complicada. Além do próprio transporte dos doentes de ébola dos lugares remotos para a capital ser muito complicada.
E como a população tem reagido ao surto?
A população denota algum medo em algumas situações e tentam esconder os sintomas. Tem medo de estarem isolados ou sentirem-se estigmatizados. A própria cultura também, sabe como é que é a cultura aqui em África? Nós somos muito aproximados aos nossos familiares e no tempo da ébola, quando alguém morre, não se pode tocar no cadáver. Algumas pessoas tentam ainda resistir e tocam nos cadáveres, que constituem uma forte via de transmissão da ébola.
O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os compatriotas moçambicanos e também para os cidadãos dos outros, PALOP?
Que reforce as medidas de higiene. Lavar as mãos ou usar o gel antisséptico, reforçar o controle dos viajantes que venham dos países afetados e também uma mensagem para os meus colegas profissionais de saúde que também precisam seguir as medidas de prevenção, por exemplo, não partilhar estetoscópios, usar num doente para outro, usar sempre luvas, equipamentos de proteção individual e difundir a informação sobre a ébola e as vias de prevenção. Assim estaremos a prevenir que chegue também aos nossos países.
Esta foi uma entrevista com o médico moçambicano Jeremias Nayene, conduzida por Joyce Kopstein. E a nossa pergunta de hoje é: o que acha do apoio que os países africanos dão à luta contra o ébola? Manda sua resposta para
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, só na Libéria já morreram 3.154 pessoas acometidas pelo vírus do ébola. Por trás deste número assustador, há famílias dizimadas e existências destruídas. Quem sobrevive ao ébola sente um grande alívio num primeiro momento, mas este é muitas vezes seguido pelo desespero. O correspondente da DW África em Monróvia Julius Canuba recolheu alguns depoimentos de sobreviventes apresentados por Cristina Cripa.
O vírus do Ebola matou primeiro a irmã, depois o irmão e em seguida os sobrinhos de Mamasa Jakema. Mamasa Jakema é um dos milhares de liberianos que perderam quase toda a família por causa do surto.
Dos seis filhos do meu irmão, apenas um sobreviveu. Depois morreram outros familiares. No fim, da nossa família, apenas sobrevivi eu e três crianças.
O mesmo aconteceu a Felicia Coca.
Perdi o meu marido e dois dos meus filhos. A vida é dura para mim. Não tenho ninguém que me apoie.
Felicia Coca tem 27 anos e é mãe de cinco crianças. Metade da família sucumbiu ao ébola, diz. Ela própria sobreviveu, mas agora encaram um futuro incerto. Mais de 5 mil pessoas contagiadas já morreram na África Ocidental, dos quais a metade na Libéria, e os sobreviventes estão traumatizados.
Disseram que a minha mãe e meu tio morreram. Não tenho ninguém que tome conta de mim. A minha educação... A vida é dura.
Massa S. Massa Kwoi, de 17 anos, adoeceu com ébola, mas o seu corpo foi suficientemente forte para se defender do vírus. Quando teve alta do centro de tratamentos, soube que a mãe tinha morrido. Foi o colapso do seu mundo. Massa, uma das poucas sobreviventes da sua família, agora vive com a avó. Também Bendo Touré acaba de receber alta do hospital. Foi contagiada pela irmã, de quem tratou até à morte. Também o seu irmão faleceu. Mas Touré sente-se agradecida aos médicos.
Estou tão contente por poder sair daqui. Todos os dias tinha que ver pessoas morrer.
Na Libéria não existe um plano para ajudar os sobreviventes. O país está demasiado ocupado em tentar conter o alastramento da epidemia. Mas aqueles que vencem o ébola muitas vezes são marginalizados pelas suas comunidades. Traumatizados e desesperados, não têm a quem pedir ajuda. Cristina Gripal, DW.
A ONG SOS Habitat nega a acusação de que está a dar proteção a ocupantes ilegais de terras em Angola. Esta semana, o jurista e também ex-chefe da Casa Civil, Carlos Feijó, terá feito essa acusação durante um seminário nacional sobre a problemática da ocupação de terrenos. Esta foi uma iniciativa da Casa Civil do Presidente da República e Ministérios da Administração do Território e Urbanismo e Habitação do país. Carlos Feijó, que também é docente universitário, acusou a ONG de Defesa dos Direitos Humanos e a advogados de darem proteção a populares que ocupam terrenos de forma ilegal. Sobre o assunto, entrevistamos o colaborador da ONG, Rafael Moraes, que negou tudo.
Sim, ele na verdade, esse artigo, isso não corresponde com a verdade, porque a SOS Habitat sempre defendeu as pessoas que vêm solicitar, mas já com os seus direitos violados. E nós fizemos o trabalho com a comunidade, levamos essas preocupações das comunidades junto das administrações e, infelizmente, a administração nunca levou a cabo um trabalho de investigação de todo o trabalho que nós temos apresentado à administração do Estado. Portanto, seria importante que o governo deveria aproveitar as nossas denúncias para servir de investigação no sentido de poder encontrar a solução dos problemas que as comunidades levam junto às administrações e também junto da SOS Habitat.
De uma maneira muito resumida, o senhor poderia nos explicar ou dizer que mecanismos a SOS Habitat usa para certificar que realmente os desalojados têm licença de uso e aproveitamento de terras?
Bom, de princípio é que a maior parte do povo angolano não tem documentos. Quem criou isso foi o próprio governo angolano. Desde 1975, aqui mesmo em Luanda, há muitas pessoas que vieram de várias zonas de outras províncias no tempo de guerra para poder fugir do conflito, mas o governo angolano não teve a ousadia de comprar pelo menos uma fita métrica ou uma corda no mercado informal para poder orientar as pessoas como elas devem construir. É claro que as pessoas, a necessidade de viver, levou-lhes a esta zona de construir exatamente sem nenhum documento. Mas A esse outro habitat, olhando pelo direito dessas pessoas, o direito da habitação e o direito de viver, eles vivem nessas zonas, nesses bairros há mais de 20, 30 anos, depois são demolidos, são expostos na Orlando, têm outros direitos que são constantemente violados, e ali onde nós aparecemos, essa população ou esse cidadão, tão logo estão violados os seus direitos, percebem que é só esse habitat existe, é claro que eles vêm nos solicitar. O que é que nós fizemos? Tendo em conta o tempo que eles vivem aí nessa zona, o governo angolano conhece muito bem essas pessoas também. E, aliás, quando há eleições, os políticos vão mesmo para essas zonas para ir buscar o voto. Não entendo como é que agora essas pessoas são anárquicos e que é esse habitat que está a proteger. A primeira pessoa que protegeu, que criou a anarquia no seio dessas comunidades, o próprio governo angolano.
Também, ao que tudo indica, o Sr. Carlos Feijó reconheceu que o fácil assédio aos técnicos e fiscais para o envolvimento em atos ilícitos da venda de terrenos baldios e a inexistência de planos diretores provinciais e municipais também facilitam esta situação crítica no que se refere à ocupação ilegal de terrenos.
A Associação Habitat por várias vezes apresentou indivíduos ligados à administração do Estado que têm violado exatamente aquilo que são as normas administrativas. Que é para se investigar, que é para a administração do Estado tomar medidas a essas coisas, o governo angolano nunca se deu a hoje dia de investigar e de poder, ou pelo menos chamar a Associação Habitat para poder pedir explicação daquilo que nós estamos a denunciar. Agora, ficamos admirados ontem, quando vimos essa notícia, o Dr. Carlos Feijó e outros fazem parte de indivíduos que estão a proteger as pessoas impunes, a impunidade aqui em Angola, porque ele está dentro do sistema, está dentro do governo, e não, nem tão pouco se dignou falar sobre as constantes violações da Constituição e das normas administrativas também, que há pessoas que são, não são notificadas, são surpreendidas com forças armadas, com polícias, são postas ao relento e outros direitos são violados. O direito da educação, o direito ao emprego, o direito à saúde, enfim, essas coisas todas. Isso é o que ele devia falar.
Esta foi uma entrevista com Rafael Moraes, da ONG SOS Habitat.
DW Espaço do Ouvinte.
E o que nos dizem os ouvintes sobre a solidariedade entre os países africanos na luta contra a Ebola, Cristina?
Focaram mais neste caso a abertura das fronteiras, porque toca diretamente a Guiné-Bissau e é da Guiné-Bissau que recebemos várias mensagens. Esta é da Célio Sanha Candás, que diz é relevante a abertura das fronteiras porque o país corre o risco de insegurança alimentar, mas diz devem reforçar as medidas de prevenção. A Nilson Plínio Mendes, também da Guiné-Bissau, diz que a reabertura da nossa fronteira com a República do Conakry nos próximos dias, gostaria de saber qual é a medida de prevenção tomada. Ilafu Baldé, ainda da Guiné-Bissau, diz que a abertura da fronteira é boa para a alimentação, que é muito escassa, mas também devemos levar a vida das pessoas em conta. Os apoios são péssimos e não há medicamentos suficientes. No Facebook, na nossa presença naquela rede social, perguntámos aos nossos internautas sobre o projeto votado hoje no Parlamento de Moçambique sobre o estatuto especial para o líder do principal partido da oposição, desta feita Afonso de Lacama, uma vez que a Renamo ganhou as eleições de outubro passado. Disparado, não ganhou, mas ficou classificado em segundo lugar. E tivemos várias respostas dos nossos ouvintes. Esta é de Paita Oliveira Massado, que diz: nem estou aí para o povo, os que votaram contra têm piedade do povo. Edi Marshall Sushangana diz: esses da Frelimo gozam o fato de serem maioria, tudo o que lhes beneficia, eles votam sempre, mas é desta vez que vão mesmo conhecer-nos, porque também queremos mudar de tática para acabar com todos eles e as suas mesquinices das leis. E acho que não vamos ter muito mais tempo para responder a mais ouvintes, não é verdade, Nádia?
É isso. Muito obrigada a todos pelas mensagens.
DW, quarta-feira.
E já na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão de hoje. O Parlamento Moçambicano aprovou hoje o Estatuto Especial do Líder da Oposição, com direitos orçados em 1 milhão e 800 mil euros, incluindo a faculdade de o beneficiar fixar o seu próprio salário. Representantes do Banco Mundial e o Ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau assinam amanhã dois protocolos de apoio financeiro ao país, avaliados em 5 milhões e 600 mil euros. Em Angola, a ONG SOS Habitat nega que esteja a apoiar ocupantes ilegais de terras. Médico moçambicano contribui para o combate ao ébola na Libéria. Ainda na Libéria, depois do alívio, sobreviventes do ébola entram em desespero. Foi muito bom trabalhar para si. Ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã.